Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá na hora, 6:05 na Bahia. Bom dia pra todo mundo. A gente começa a partir de agora mais uma edição do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também, hein? É bom dia pra todo mundo. Terça-feira, 4 de julho de 2023. E o Tropa de Elite começa aqui.
Gabriela FM.
Muita informação, prestação de serviço. E aclara sua participação com a gente através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Pra dar o seu bom dia também, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho.
Chegando para dar bom dia para você na região sul do estado, com o rádio ligado. Ele tá em casa, tá no carro, tá na fazenda, tá no sítio, tá na burara, onde quer que você esteja. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje a friaca tá que tá, viu? Friaca, ontem tava neblinado, fazendo frio também. Hoje a friaca pegou Ana e pegou javali.
Tem gente que dá trabalho pra sair da cama com esse tempo, né, seu repórter? Acho que até o galo canta com preguiça, viu? Olha o galope aí cantando, ó. Acorda pra vida. Pessoal dos distritos, você nos sítios, das chácaras, né? A turma da zona rural aí acompanhando o nosso programa, acordando bem cedinho, deixando a gente entrar na sua casa, ó. A gente bate na porta, podemos entrar, meu compadre, minha compadre, meu compadre, minha comadre. Pode sim, aí o Tropa de Elite chega nos quatro cantos da nossa região, levando muita informação, prestação de serviço. E aí, seu repórter, time já escalado, todo mundo já, nossa equipe de correspondentes.
Ó, de Uruçuca, o vereador locutor Matheus Santos tá dodói, tá dodói, tá dodói.
Boa recuperação pro Matheus Santos. Tem Nath Almeida.
Temos o Manuel Messias, direto de Itabuna. Daqui a pouquinho também tem Paulo José, direto de Camacã. Nath Almeida, você já falou. E para falar que o Bahia joga de novo, novamente, contra o Grêmio no estádio da Fonte Nova, em Salvador, tem ele, é Denildo Braga.
Vamos ver se dessa vez o Bahia ganha, né? Naquele finalzinho, rapaz. Ai, ai,
vou
ai.
Secar o Bahia hoje.
Torcedores do Bahia, não deixe Marinho Santos secar o nosso time, não, viu?
O Bahia de Coutinho Neto e de quem mais?
Seu Nô.
Lá da Tapera, Ricardo.
Tem Hudson, tem uma turma retada. Almeida, tem o Marcos Bezerra.
O escrivão Hudson, da Polícia Civil. Tem
São
o Marcos
vários
Bezerra.
Torcedores do Bahia, rapaz.
Tem um monte. Se meu pai tivesse vivo também hoje, eu mandar um salve pra ele, tá dizer vendo? Que é secar o Bahia. A minha família, tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai, todo mundo é Bahia, somente
Bahia.
Eu sou Vitória Amado.
Trazer informação do tempo já nesse início de programa, viu? De acordo com a agência Clima Tempo, céu limpo nesta manhã de terça-feira, com poucos períodos nublados, termômetros marcando aqui 19 graus. Esse friozinho gostoso, essa sensação térmica aí é de menos, né? Mas os termômetros marcam aqui 19 graus, apenas 2% é a probabilidade de chuva hoje. O céu fica bonito, tivemos uma lua também linda, né, ontem. E graças a Deus, seu repórter, com esse frio a gente só fica preocupado com as pessoas que não têm, né, como se proteger do frio. E aí a gente alerta para a campanha dos agasalhos que são feitas aí nos quatro cantos da nossa cidade, para você poder colaborar. Tem aquela blusa de frio que você não usa mais? Procura um ponto de entrega aí. A Rede Meira de Supermercados tem uma campanha bacana de agasalhos. É só chegar, né, no balcão em uma das lojas Meira e depositar esse agasalho. esse compromisso social que o Meira tem com a nossa região. Vamos então às manchetes que serão destaques do nosso programa. Muito rebuliço ontem, articulações políticas rolando durante a estadia do presidente Lula, seu repórter, em nossa cidade. Quem mostrou prestígio foi o empresário Newton Cruz. Hospedou o presidente da República em sua residência. É, o empresário de sucesso aqui de Ilhéus, nosso querido Newton Cruz, sai bonito na fita durante a visita do Lula. Quem tentou também chegar junto, o ex-prefeito, ex-deputado federal, Geraldo Simões, seu repórter. O Geraldo Simões. Tinha um prestígio com Lula retado.
Geraldo, né? É compadre do Lula.
Será que manteve esse prestígio aí? Eu não vi muito o Geraldo nascendo. Eu sei que ele teve com Lula. Né?
Inclusive, Lula falou com o afilhado.
Foi?
O filho do Geraldo,
que
no
legal.
Telefone e celular.
Tá vendo? Você tá por dentro de tudo. Vamos às manchetes, então, que serão destaques a partir de agora no nosso programa, que tem oferecimento todo especial aqui desse time campeão: Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Banco Bom Sucesso, Rede Mira de Supermercados, Nove Mistura, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Confere com a gente as manchetes do nosso programa de hoje.
Ilhéus e Itabuna, números finais do censo do IBGE juntas perderam 24 mil habitantes em 10 anos.
Troca de comando da Polícia Rodoviária em Itabuna acontece hoje.
Homem agredido com paulada na cabeça após discussão. Vítima socorrida pelo SAMU.
Bami inaugura obras da FIOL 1, corredor logístico de integração e exportação para a Bahia.
Três elementos ocupantes de um veículo Palio, guarnição distritos da Companhia 70, ordem de parada, empreenderam fuga, alcançados o veículo, dois elementos caíram para o mato. Um de Itabuna foi preso com pistola .40 e simulacro de um revólver.
Governador Jerônimo e o presidente falaram sobre a construção do novo aeroporto de Ilhéus. Agora uma polêmica, seu repórter. Lá em 2009, quando se anunciou o complexo intermodal, estava se falando em ferrovia, né, aeroporto e porto. Prefeito Moacir já sai na frente protestando, porque o presidente Lula disse que os prefeitos da região precisam encaminhar um projeto, seu repórter. A gente vai falar mais sobre esse problema aqui no Tropa de Elite de hoje. Olha, cidades terão apoio para acolher pessoas em situação de rua. O que é que tem mais ainda?
Mais detalhes do feminicídio de Jade Ohana Gomes Café, no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado.
E olha a repercussão aí, os 500 mil que foram gastos no viaduto Catalão em Ilhéus. Essas e outras a partir de agora, além da movimentação completa do plantão policial e os bastidores da política. Eleições 2024, viu? 6:13 na Bahia. Bom dia você, bom dia pra todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:13. 6:13. Eu juro que não acredito, não confio no censo do IBGE. Eu, particularmente, na minha opinião, não confio. Porque eu nunca fui entrevistado na minha vida. Nunca ninguém me perguntou nada. E vários amigos, várias amigas também dizem a mesma coisa. E agora vem que os números finais do censo 2022, divulgados na última semana, apontam que Itabuna encolheu perdendo 18 mil habitantes, caindo de 204.667 em 2010 para 186.708 habitantes. Enquanto Ilhéus, que recebeu boa parte dos itabunenses, também perdeu moradores, caiu de 184.236 para 178.703 habitantes, 6 mil a menos. O estranho nas contas do IBGE é que, em dezembro, o IBGE divulgou uma parcial dizendo ter cadastrado 197.163 moradores em Ilhéus. Então, com esse número, como esse número agora caiu para 178.703, a diferença de 18.460 pessoas por ter sido causada por um erro cometido na época ou um erro cometido agora, mas precisa ser explicado pelo Instituto, o Instituto IBGE. Então, é diferente do caso de Itabuna, que tinha. Itabuna tinha uma prévia de 185.500 moradores e terminou com 186.708. Então, esse encolhimento encolheu a cidade, já era esperado, depois de gestões desastrosas do saudoso Fernando Gomes, do José Nilton Azevedo, o prefeito Azevedo, o Claudevani, o Vani Leite, que espantaram investimentos em Itabuna, estagnaram a economia e enterraram o dinamismo cultural. Esse texto, crédito à região, ao Marcel Leal Scarpita, com um fundamento positivo aqui na íntegra, no Tropa de Elite.
É, seu repórter, aí você tem um problemão sério também, né? As pessoas vão embora porque não encontram empregos nas cidades.
E as empresas que chegam...
O povo tem ido embora, porque as cidades não oferecem condições para você. Quantos jovens não estão em Vitória, Espírito Santo, estão lá naquela cidade lá do... Como é o nome?
O nosso amigo da RenovaCar.
Nosso amigo lá da RenovaCar falava tanto, rapaz.
É a cidade lá de Santa...
Brusque. Então nós temos muitas famílias que vão embora, né? Os filhos vão primeiro, depois levam os irmãos, levam os pais, porque não oferece condições. Aqui em Ilhéus, quais são os programas para você dar o primeiro emprego? A empresa exige experiência, mas para se ter experiência precisa começar em alguma coisa. A gente precisa elaborar projetos para políticas públicas voltadas para a geração do primeiro emprego, encaminhar os jovens, fazer um trabalho nas comunidades. Vamos atrair empresas, vem agora aí a todo vapor, a Ferrovia Oeste Leste. Desde 2009 que eu ouço falar do Complexo Intermodal Porto Sul. E esses empregos, seu repórter, a gente tem acompanhado a luta, o Sintepav tem fiscalizado, tem cobrado... Mas tem o manejo das empresas. Agora mesmo a empresa que estava fazendo lá a duplicação, a parte 2, já desmontou boa parte lá do alojamento. A gente fica sem saber, foi embora, acabou o dinheiro não estava alocado no orçamento do estado da Bahia e ninguém fala nada. Aí vem o censo, já tem a dificuldade das pessoas responderem os questionamentos e bate na porta, não tem mais aquela pessoa que morava lá.
Rapaz. Você fala que eu sei muito, eu sei demais, né? Eu fico guardado na minha mente.
Vila Velha, São Paulo, Aracaju, Minas, Florianópolis, Brusque.
Teve governo em Ilhéus, Scarpita, que tinha um secretário ninja. O secretário, uma empresa chegava para instalar aqui no Distrito Industrial de Ilhéus, ele queria uma ponta, eu sei de tudo, ele pedia uma ponta alta, quando a empresa dizia, de jeito nenhum, não vou liberar.
Uma ponta?
A ponta não saía, a empresa ia embora, não se instalava no distrito.
A ponta do carretel. Agora, sobre esse negócio de incentivo.
Eu vejo ele passando pela cidade, assim, eu fico olhando, assim, digo, rapaz, já meteu a mão muito aí, viu, na ponta. Olha aí, Scarpita, você não sabe que...
Cuidado com essa língua.
Lula veio, sua, o presidente rapaz. Lula, sim, veio a Ilhéus e Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna, Geraldo Simões, é testemunha disso. Eu fui o primeiro repórter a entrevistar o Lula no aeroporto Jorge Amado, no dia 3 de julho de 2023. ou dia 3 de julho. É? 23 não, rapaz. 23
não,
é agora.
Foi lá atrás, eu acho que foi 1996.
É que eu troquei aqui.
É, 1996.
96, eu entrevistei Lula.
O Lula estava em cima do caminhão na Praça Cairu.
Naquele tempo não tinha telefone celular.
Isso.
O que é que eu fiz? É, o Marcelo Mendonça, empresário, tinha uma empresa de veículos, locadora de veículos, a Locar. Eu fui no stand da Locar, do Marcelo Mendonça, e pedi para a garota fazer uma ligação para a co-irmã, na época, Rádio Santa Cruz. E de lá do aeroporto, com Lula, muita gente tirou foto, e Geraldo Simões nunca esqueceu disso. Sempre quando ele me vê, ele me fala: o repórter que entrevistou Lula, lá direto do aeroporto, quando Lula desceu em Ilhéus, na época.
Você voltou ao passado agora. Eu me lembro do Lula em cima do caminhão, na Praça Cairu. É, justamente em 96.
Mas repórter, você não estava junto comigo ainda?
Não, não. Em 96, rapaz. É. A gente começou em 2007, rapaz.
É verdade.
Quanto tempo, viu, seu repórter? É, a gente voltando com essa questão aí do censo, eu fico preocupado porque reflete muito. Além de você ter dados reais dos municípios brasileiros, alguns perdem receita. E a gente não pode, né, ficar perdendo receita. Nenhum município quer perder receita. Os filhos de Ilhéus têm ido embora por falta de oportunidade, seu repórter. Quando tem alguma obra aí, prefeitos, né, pegam empresas e aí trazem trabalhadores de outros municípios. Eu acho que primeiro tem que se priorizar. Você tem exemplos de países aí onde só emprega estrangeiro depois que você esgota todas as fases para você contratar mão de obra. Eu acho que Ilhéus poderia adotar isso. Ah, primeiro vamos garantir os empregos para os ilhéenses, né? Tem que ter especialização, tem que preparar essa mão de obra? Tem. Mas a gente tem condições de fazer isso.
Olha, o resultado deste censo, Scarpita, atinge também as câmaras de vereadores do Brasil, né? Não é só de Ilhéus e da região sul do estado, não. As câmaras de vereadores do Brasil poderão ser reduzidas, né? Ilhéus, não sei se...
É, Ilhéus ficou aquela polêmica, né? Ilhéus tinha 19, depois foi para 13, 19 e voltou para os 21 vereadores. Vamos aguardar aí, né, essas articulações. Depende também da articulação política, né, seu repórter? Vamos ver. Vamos seguindo aqui com Tropa de Elite. Daqui a pouquinho vou falar troca de comando, viu? Polícia Rodoviária Estadual em Itabuna. E a troca acontece hoje, nesta manhã de terça-feira. Vamos no zap e dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Aroaldo do Sol e Mar, é. Nossa estrada de saída de Ilhéus está uma vergonha, meu. Mas voltando aqui para o nosso programa de Tropa de Elite, hoje com certeza recheado de informações, esperando só vocês que estão retados e amam a nossa cidade, viu? Vocês fazem orgulho da comunicação ilhéus. Obrigado pelo carinho, viu, Aroaldo? E essa situação aí do Sol e Mar, eu não sei mais a quem apelar, seu repórter, porque a Embasa realizou alguns serviços, a prefeitura fez um tapa-buraco, depois se cavou, depois que... E tá um caos. E a população que tá sofrendo com isso.
É, e diante de tudo isso aí, é um desgaste para o governo. Mas os secretários ou o secretário e o prefeito tem que tomar posições. O prefeito tem que ouvir mais o Tropa de Elite, que é para apontar os erros, apontar os defeitos e a prefeitura resolver os problemas. Eu falei ontem do bairro São Miguel, todo esburacado, a CTA, uma empresa irresponsável, CTA, irresponsável, e o secretário também irresponsável, porque tem que prestar contas ao prefeito, tem que prestar contas aos moradores do bairro. Esburacou o bairro, tá parecendo tábua de pirulito, e ninguém faz absolutamente nada.
Toda tábua de pirulito é cheia de buraco? É toda tábua de pirulito.
Um buraco. Agora, aqui, um buraco ali, um buraco lá.
O secretário Átila também precisa falar dos 500 mil, seu repórter, lá da pintura. A maquiagem foi feita no viaduto Catalão, viu, secretário? Olha, ainda no nosso WhatsApp, o pessoal tá aqui pedindo. Olha, Marinho Santos Escarpita, 17. Aquela empresa que tem um padrinho forte. Diz que não aumentou o salário dos motoristas, não deu reajuste salarial e os motoristas estão ameaçando uma greve, parar o serviço do transporte
17.
Escolar. A 17 tem um padrinho, mas tão forte, rapaz.
Agora,
começou em 2017.
Como é que o pobre coitado do motorista está devendo ao fundo de quintal e vai pagar o fundo de quintal como? A galinha molhou pardo.
Ai, 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 Nelly Jovita, um abraço pra você, tá ligado com a gente, um alusão pra galera de Ilhéus, lá em Brusque, tá vendo, ele está ouvindo a gente pelo aplicativo aí, é um ilhéense que foi trabalhar, porque não tem mão de obra aqui. Manda um alusão aí pra galera de Castelo Novo, Escarpita, Solange, Branco, Chico, um abraço pra você, Chico, lá em Sambaituba, Escarpita, aqui em Ilhéus, falta incentivo fiscal pra atrair as empresas, tem que acabar com a famosa rachadinha, estamos só perdendo, um abraço, valeu Chico lá de Sambaituba, Geladinhos Gourmet, nossa querida, rapaz, olha, Marinho Santos Escarpita, eu por exemplo, eu tenho um filho autista e a moça do IBGE colocou meu filho como criança normal típica, sendo que meu filho é atípico, o portador do aspecto autista, e questionei a ela, ela disse que não abriu naquele momento, foi a pesquisa disponível, falou lá nomes que ela agora esqueceu, viu? Mas o filho dela está dizendo que também não está nessa pesquisa. Ela não acredita e diz que está junto com tropa de elite nessa luta, rapaz. Olha, bom dia, meus amores. Vocês arrasam. Eu sou muito fã de vocês. Não quero me identificar. Mas aqui na Morada do Porto começaram a consertar os paralelos na rua Avenida Porto Novo. E tem mais de um mês que deixaram uma bagunça aqui. Nos ajude. Não passa carro nem ônibus. Deus abençoe vocês. Imagina só. Um mês, o pessoal foi lá para consertar. E aí deixou a bagunça, não tá passando carro, não tá passando nada. Marão, tem que puxar, Marão. Puxar. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Estou aqui em Vitória. Olha aí, mais um exemplo, a força desse programa. Estou aqui em Vitória, vim embora no início do ano passado. Me formei em 2020. Na faculdade não conseguia emprego. Vim para cá início de 2022. Fiquei muito, foi 2 meses desempregado. Você só falou a verdade, viu? Vocês realmente falam a verdade. Ilhéus agora só para passear e visitar a família. Um abraço para vocês e esse é o melhor programa de rádio do Brasil. Tenha uma excelente semana. Josimar é o nome dele. Diz que é engenheiro civil. Olha aí o exemplo. A gente vai puxando as coisas aqui, né? A força desse programa é espetacular. A gente fica muito feliz porque vocês colocam tropa de elite em primeiro lugar e nós colocamos você, amigo ouvinte, em primeiro lugar.
Olha, deixa eu dar uma puxadinha aqui, mandar um alô para Dell Refrigeração, que tá com barriga deste tamanho, barrigão elegante. Ana de Javali também já deu um salve aqui, mandando um abraço pra gente, um bom dia. Aline tá lá no Alto Boa Vista, no Pacheco, a esposa primeira dama do nosso amigo Rui Amorim, ele também ligada no Tropa de Elite. Cláudia Lobo tá no bairro São Domingos, aquele abraço, Cláudia Lobo. Cláudia Lobo queria fazer o censo do IBGE como agente comunitária, mas as horas extras não quiseram pagar. Quem também tá ligado também, você se lembra do Sete, o Valdisson?
O Valdisson
lá do Alto do Coqueiro.
Abração.
E o Nau tá na Baixa Fria.
Nau mandou avisar que ele também é torcedor do Bahia, viu, senhor?
É,
repórter.
Meu primo Ronaldo tá na fazenda Pula Macaco, vai torcer pro Bahia, porque no Pula Macaco todo mundo é Bahia, lá em Maraú.
Olha o Galope cantando, mandou um abraço pra ele, rapaz. Nosso fotojornalista Mari de Queiroz, lá no Cururupi. A turma 10 de Olivença ligado com a gente, minha amiga Deise Francis em Sambaituba, pessoal lá de Banco Central, estrada de Banco Central, seu repórter, depois que jogaram, né, aquele asfalto foi raspado da Zona Norte, deu uma melhorada boa, mas mesmo assim o movimento em prol da pavimentação continua firme e forte. Marcos Quiabo, um abraço para você, e todos aí de Banco Central. Vamos pro faturamento, a gente volta já já, eu falo, na volta, troca de comando, seu repórter. Troca de comando da Polícia Rodoviária em Itabuna acontece nesta manhã.
E eu falo dos três elementos ocupantes do veículo Palio. A guarnição de distritos chegou chegando, dois caíram pro mato e um de Itabuna foi surpreendido, foi preso, foi pego, pistola .40 e revólver simulacro.
Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Tropa de Elite!
Robertinho Escapita, um show de rádio!
6h40 na Bahia, faltando 20 minutinhos para as 7 desta manhã de terça-feira, hoje, dia 4 de julho. Seu repórter, temos notícias aí sobre a saída do Corpo de Bombeiros da nossa Ilhéus, né? A turma vai ser destinada para Valença, outra turma para Itabuna. Já tem mais informações sobre essa situação aí?
Olha,
ficou
essa,
todo mundo de surpresa, né?
Essa notícia, essa informação que você trouxe, causou um problemão assim dentro da corporação, porque alguns não sabiam desta notícia, desta informação. E você pegou todo mundo de surpresa, de calça curta. Ficou dentro do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, todo mundo surpreendido com essa informação. Eu não tenho mais detalhe não, quem trouxe essa informação foi você.
Daqui a pouquinho a gente atualiza.
Tem detalhes aí atualizados?
Vamos estar, já tem forças políticas querendo impedir a saída aí, mas parece que já chegou tarde demais, viu?
Inclusive o vereador Augustão ia fazer um requerimento e encaminhar para poder ver também essa situação aí. Tem que unir forças, na verdade, né?
Sem dúvida. Sem forças de políticas aí fica difícil para resolver essa situação. Vamos já trazer então o homem do futebol, o homem para falar de esporte no nosso programa, rapaz. Quem é que a gente convoca agora, seu repórter?
Vamos chamar ele. É o irmão de Vanusa Braga.
Então vem chegando.
Edenildo Braga.
Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Acabou o maior jejum da história do Curitiba. Após 180 dias, ou melhor, 130 dias e 18 jogos, o Coxa voltou a vencer na temporada. O jogo aconteceu ontem à noite na Serrinha e o time paranaense fez 2-1 na equipe do Goiás. Apesar do triunfo, o clube permaneceu na lanterna, agora com seus 7 pontos ganhos. Já o Esmeraldino, que poderia ultrapassar o Bahia em caso de triunfo, ficou com seus 11 pontos, na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Tricolor, por sua vez, é o 15º colocado com 12 pontos ganhos. Outro jogo também tivemos ontem, só que pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vitória se manteve isolado na 5ª colocação da Série B após o duelo entre Mirassol e Ituano na noite desta segunda-feira. O Mirassol foi derrotado em casa pelo placar de 1-0 com gol no fim da partida. Com a derrota, o Leão da Alta ficou na 6ª colocação, com 25 pontos, 3 a menos que o Rubro Negro, que tem 28. Já o Ituano foi aos 18 pontos e subiu para a 12ª colocação. E o Bahia joga hoje sim, 21h30, Arena Fonte Nova. O Bahia recebe o Grêmio pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, jogo de ida. Lembrando que no último sábado o jogo aconteceu entre essas duas equipes e o Grêmio venceu o Bahia na Fonte Nova pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Será que o Bahia vai à forra hoje? Portanto, 21h30, Copa do Brasil, o desafio de hoje do Tricolor é enfrentar a equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Os outros jogos da Copa do Brasil serão realizados nesta quarta-feira. São as informações esportivas na manhã de hoje aqui no Som da Sua, Gabriela FM. no programa Tropa de Elite. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, meu amigo. Amanhã você volta então, né? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E 19 horas tem Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria juntinhos aqui. Bom dia, bom dia.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Tá rolando áudios então com a turma na primeira rodada aqui. Áudios da galera mandando ver o povão no ar com a gente, seu repórter. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, amigos. Maria Franca, Robertinho Sarpita. Eu mesma sou moradora, era de Ilhéus. Tenho 7 anos que moro em Santa Catarina. Então a gente vem à procura de trabalho porque Ilhéus não dá trabalho para nós. Aqui mesmo é tanto ilhéense, pabonense, é tanta gente daí da Bahia, porque a gente tudo trabalha, porque aí não tem trabalho. Manda um abraço aí para Dona Maria, seu Zezito, e um parabéns para meu filho.
Valeu! Alisson. Um abraço para você.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Criança do Nossa Senhora da Vitória. Marinho Santos e Robertinho Scarpita, em primeiro lugar, que Deus abençoe o dia de vocês.
Amém.
Deus um dia abençoado.
Amém!
O meu genro, ele tem curso superior, mas não achou emprego aqui, aí foi embora para Belo Horizonte. Hoje, ele trabalha como segurança de carro forte, porque
tá
ele
mesmo?
Fez um curso, passou no curso, hoje ele é segurança de carro forte. Mas ele não achou emprego aqui, e ele foi embora com a família. Hoje eu sinto muita falta de minha filha, mas estou muito feliz que eles têm uma vida maravilhosa. Aqui só vem a passeio.
Um abraço, Dona Creuza, Nossa Senhora da Vitória.
Marão, aí, essa praga. Os capitães,
oi,
Santo, tá aí a estrada aí, meia sola, joga uma caçamba de 5 quilômetros. Como é que tá bom? Tá bom não, rapaz. Dá um puxão de orelha nesse secretário aí. Ah, tia, tá devendo as manilhas na Americana, 7 manilhas. Parece um rio, jogando material todo fora.
Não pode.
Tá bom,
né?
Não, viu? O Marquiao falou, mas não tá bom não.
Tá bom não, tá a estrada.
Aí, ó, joga uma caçamba ali, outra lá daqui a 5 quilômetros. É uma vergonha. Ponta Arte é pra trabalhar. Esse Arte tem que fiscalizar as obras, porra.
Ai, 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 ai. Banco Central, tá vendo?
Escapeta. Rapaz,
fala, Milisco.
É o prefeito chega, gasta 500 mil ali no viaduto. Niquei ali. Pelo menos se ele fizer as encostas ali, e o plástico tá lá. Até hoje tá lá o plástico. O plástico fizesse a encosta, fizesse as vias tudo certinho ali, não gastava 300 mil. Não gastava 300 mil. O que ele fez foi pintar. Tirar aquele negócio de cimento, botar de ferro lá em cima da ponte e mais nada. E pintou e acabou. 500 mil é muito dinheiro. Agora tem dinheiro para contratar já o teatro, curtir ele e a família dele, os puxa-saco dele. Aí chega um vereador que não tem projeto nenhum e fala, o trabalho tem que continuar. O vereador, tenha paciência, vereador. Nem projeto você tem na Câmara de Vereadores.
Tá,
nem projeto você
Bilisco,
tem. Um vereador que fica no bolso de Marão. Bilisco do Vilela, meu irmão.
Um abraço, Bilisco. Valeu, figuraça, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Érico Matos falando.
Bom dia.
Rapaz, essa pesquisa do IBGE, se fosse a morte, eu não morria nunca, meu rei.
Próxima rodada tem mais áudios aqui. O que é que você achou dessa rodada dos áudios? Você viu a participação popular no nosso programa, hein, seu repórter?
A surpresa foi provocante. O Tropa de Elite provocou e o povo fora de Ilhéus, porque não tem oportunidade de emprego, o povo se escalou a isso, né?
Pois
o povo se pronunciou, rapaz. Direto de Santa Catarina, direto de Vitória de Espírito Santo, direto de São Paulo, de Belo Horizonte. Cada um mandou sua voz aqui no Tropa de Elite, dizendo, olha, deixei Ilhéus porque não tem emprego. Os ilhéenses estão espalhados em todo o Brasil e até fora do Brasil, porque não gera empregos aqui no nosso município.
Olha, vamos de informação aqui. A Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna realizará hoje a solenidade de transmissão de cargo de comandante a partir das 9 horas, daqui a pouquinho, no auditório do SESC Senad, lá em Itabuna. O tenente-coronel PM Márcio Luiz Santos Blanco passará o comando para da CPR V Itabuna para o capitão PM Itamar da Encarnação Ferreira, seu repórter. É, olha aí, tá vendo? Mudança de comando, seu repórter. O Blanco deixará o comando aí da Polícia Rodoviária Estadual.
Foi promovido a tenente-coronel e a briosa Polícia Militar lhe colocou lá na frente, vai... Tá perto tenente de ir pra coronel. Reserva aí, né? Eu quero mandar um abraço ao subtenente Lima. E o Lima, que é o nosso assessor direto aí na PRE, na Polícia Rodoviária Estadual, Escapita.
Vamos nessa, vinha com a notícia, porque já já tem Nath Almeida no nosso giro regional. É a região cacaueira e destaque aqui na Gabriela FM.
Guarnição Distritos da Companhia 70 realizava abordagens na localidade do bairro São Domingos, litoral norte de Ilhéus, e deu ordem de parada para um veículo Palio. Um Palio de placa policial JLE 9838. E aí, o Palio não obedeceu a ordem, empreendendo fuga. E aí a polícia, a guarnição, realizou acompanhamento e o veículo foi alcançado. Quando alcançado, dois elementos caíram no mato. Só que o terceiro elemento sobrou na reta, sendo alcançado o Bia, que é de Itabuna. Ele foi alcançado e com ele a polícia apreendeu o aparelho telefone celular, carteira, uma arma de fogo tipo revólver, um simulacro, mas tinha uma pistola de verdade, uma .40. Todo o material e o elemento Bia, que é de Itabuna, foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde o delegado de plantão adotou as medidas cabíveis. Bia. De Itabuna. Sobrou na reta. Essa guarnição de distritos da 70 tá que tá, viu, Scarpita?
É Bia, então, né?
É, daqui a pouquinho eu volto falando do Salobrinho. A guarnição Salobrinho, durante a abordagem, apreendeu drogas dentro de vaso, tipo, no vaso tinha maconha, elemento conduzido ao plantão da 7ª Corpim.
Olha, nosso amigo Café lá em Banco Central tá aqui, olha esse capita, Banco Central tá faltando tudo, viu? Não tem agente da dengue, não tem médico, não tem segurança. E que Deus proteja nós dois, proteja todos nós, viu? Café, um abraço para você, Café. Olha, em relação aqui à criação de empregos, né, na nossa cidade, e aí o nosso ouvinte está aqui dizendo que deixa indignado é que além de não gerar emprego, né, a turma da prefeitura ainda acaba com os poucos que tem, viu, seu repórter? Situação das cabanas, gente. Tem um processo na justiça. O pessoal tá aqui, Scarpita, a situação da cabana aí. Você e Maria Santos têm notícia aí. Tá um processo rodando na justiça, tudo parado. Ninguém pode demolir as cabanas ainda. Inclusive, a gente vê o Grupo Ideal já desmontando, né, lá o alojamento, o parque de operações. E a gente fica sem saber. Foi o quê? A primeira fase já foi concluída? Faltou dinheiro? Paralisação? Vamos tentar buscar informações, daqui a pouquinho a gente traz, porque agora vem Nath Almeida chegando no Giro Regional, trazendo informações da nossa região aqui no Tropa de Elite. Nath Almeida, bom dia. Venha chegando, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Barro Preto, o prefeito Juraci da Saúde conquista mais um caminhão para a frota do município. Na última semana, uma manhã repleta de comemorações marcou ali o município de Barro Preto com a chegada de mais um equipamento para sanar as necessidades do município e sua zona rural através de uma emenda parlamentar do deputado federal Neto Carleto. O prefeito Juraci da Saúde, junto com a Condevasf, entregou para o município um caminhão basculante que vai ajudar na frota do município com atividades como a coleta de lixo e entulhos, bem como o transporte de materiais que acontecerão agora de forma mais rápida e assertiva, aumentando a qualidade de vida dos moradores da cidade. Na cidade de Guararema, a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, apresenta a modalidade inovadora do EJA Educação de Jovens e Adultos, o EJA Combinado. Essa modalidade revolucionária visa aí flexibilizar e ampliar o acesso à educação para jovens, adultos e idosos, garantindo as condições ideais para a conclusão dos estudos. Com este combinado, a modalidade abre as portas para os estudantes que trabalham concluir o ensino básico com uma carga horária reduzida que é adequada à sua realidade de vida. Tá aí, Robertinho, Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês, eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Nath Almeida. Obrigado pela sua participação, viu? Daqui a pouco a gente volta, vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos tomar aquele chocolatezinho gostoso, seu repórter. Afinal de contas, nós estamos na terra do chocolate, né? Abraçando você nos quatro cantos da nossa região. Destaque da volta.
Mais detalhes do feminicídio de Jade Ohana Gomes Café no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
E mais notícias sobre a visita do presidente Lula e a polêmica aí quando Lula disse que os prefeitos, ontem a gente falava, né, os prefeitos vão entregar o documento ao presidente Lula, e o Lula disse que os prefeitos precisam preparar um projeto. Deu polêmica e amanhã Moacir Leite Júnior já vai estar aqui no programa Tropa de Elite. Sai daí não, é TJ no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Cabana Palmitos, Jal Autopeças, Casa Mais Fácil e Hospital Vida, tem a metralhadora da informação no ar, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 7h10 agora, 7h10, ontem a Baminha Bahia Mineração, inclusive ontem fiquei muito feliz de ver a nossa querida Marinho Santos, né? Ela, Sandra Argolo, filha, né, do nosso saudoso lá do São José, seu repórter, morador do Cid São José, Sandra fazendo a leitura. Sandra é funcionária da Bahia Mineração, é bastante emocionada. E o presidente Lula foi até a Sandra, abraçou, tirou foto.
Sandra Argolo.
E a Bahia Mineração, ela inaugurou ontem as obras da FIOL 1, Corredor Logístico de Integração e Exportação para a Bahia. O presidente da Bami, o Eduardo, estava presente, alta cúpula, né? Juntamente com o presidente do Brasil, governador do estado da Bahia, autoridades federais, estaduais, municipais inauguraram na manhã de ontem, dia 3, aqui em Ilhéus, na rodovia Ilhéus-Uruçuca, o início das obras do lote 1F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O evento marcou a construção desse corredor logístico para o estado da Bahia, impulsionando diversos setores e fomentando o desenvolvimento socioeconômico dos municípios por onde passa. Ontem o Lula quebrou o protocolo quando pousou em Uruçuca. Né? Pousou em Uruçuca, foi abraçar o povo de Uruçuca, seu repórter. E aí foi colocado alguns outdoors sobre a questão do aeroporto internacional Costa do Cacau. A gente inclusive antecipou ontem de que o presidente receberia um documento assinado pelos prefeitos da região falando sobre essa questão do aeroporto. Aí o Lula, no discurso, trouxe a notícia de que os prefeitos precisam preparar um projeto, seu repórter. É isso que você está ouvindo, meu. O Lula disse, olha, ele assumiu o compromisso por um novo aeroporto de Ilhéus e pediu aos prefeitos da região que façam um projeto bem elaborado. Me fez lembrar 2008, quando se falava da ponte. E aí o Lula, na praça da Catedral de São Sebastião, lembra? O Nilton Lima era o prefeito, e o Lula disse, como é que vocês estão me pedindo uma ponte se não tem projeto? Aí já provocou o prefeito Moacir, inclusive amanhã ele estará conosco aqui, porque você se lembra, no início de tudo, o projeto era o Complexo Intermodal Porto Sul.
E incluía, inclusive, o aeroporto, novo aeroporto, região, né? Sul.
Teria o porto, teria a ferrovia e teria o aeroporto. Pois é. E aí o Lula pediu o projeto aos prefeitos.
Agora tem que dar César o que é de César. O pontapé inicial de tudo isso aí é questão do aeroporto, questionando sempre, cobrando sempre, é do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. O Moacir Leite que vem cobrando porque de repente esqueceram do aeroporto. Só que o Moacir Leite não esqueceu do aeroporto. E amanhã ele vai estar aqui ao vivo, falando no Tropa de Elite. A entrevista do Moacir é sempre uma entrevista polêmica e mais do que polêmica. Olha esse capítulo, o Ivan Júnior, vereador de Itajuípe, está vindo com o Ivan Neto, que é o filho dele, no carro de Itajuípe, sentido Ilhéus, ouvindo Gabriela FM, Tropa de Elite. Diz, olha, me aguarde para tomar um café juntos, para a gente conversar, bater um papo.
E final de semana agora tem festa lá em Itajuípe, né? Um abração para todos em Itajuípe. Grandes atrações estarão animando. 3 dias de festa.
Por onde anda o nosso deputado suplente Marconi Amaral?
Estava presente ontem lá na festa com o presidente Lula. O Marconi Amaral estava ontem também participando desse grande evento aí da FIOL 1.
Itajuípe e a região sul do estado vive a expectativa do Marconi Amaral assumir, inclusive, uma cadeira na Assembleia Legislativa.
O Marconi tirou uma foto ao lado do governador da Bahia, o Jerônimo, viu? Será que ele... Jerônimo, puxa aí, Jerônimo. Tá na hora de puxar. Algum nome do PSD. Porque o Marconi Amaral é o primeiro suplente do PSD, seu repórter. O partido do senador Otto Alencar. E agora a gente fala da política, a expectativa também, o Gerbson Moraes, vereador Gerbson Moraes, deve deixar o PSD, seu repórter, ou continua no PSD? Porque ele tem um padrinho também forte e influente, que é o deputado federal Paulo Magalhães.
Mesmo com um padrinho forte, na minha opinião, eu acredito que o doutor Gerbson Moraes deixará o PSD e vai procurar um outro ninho político direcionado até mesmo pelo próprio deputado federal, o Paulo Magalhães.
Agora, o que teve de vereador de Ilhéus correndo para tirar foto com o Lula, rapaz, foi um caso sério, viu?
Esse tempo...
Eu senti falta do Augustão com Lula e da vereadora Enilda Mendonça com Lula. Até agora não vi a foto dos dois que são do partido do presidente. Eu acho que se não aconteceu esse encontro aí, foi infeliz a cúpula do Partido dos Trabalhadores em Ilhéus. Atenção, professor Adnei Mendonça, eu não quero acreditar que nem o vereador Augustão, nem a vereadora Enilda não tiveram oportunidade. Inclusive se criou a expectativa do Lula receber o título de cidadão ilhéense, que foi a proposição da vereadora Enilda. É uma guerreira, lutadora, grande, grande militante do Partido dos Trabalhadores na cidade de Ilhéus.
Olha, Escarpita, aproveitando, você lembra tão muito bem do Paulo Neiva, o Neiva, quando Augusto Castro era deputado estadual e o Neiva nos recebia tão muito
figuraça.
Bem lá no gabinete, na Assembleia Legislativa da Bahia. Paulo Neiva, vai o meu abraço,
Neiva,
e o
tá
abraço dele.
Neiva tá por onde agora?
Neiva tá em Itabuna ouvindo Tropa de Elite, Scarpe.
Neiva, um abraço pra você, Neiva. Leva um abraço aí, o Augusto Castro, tá certo? E a gente tá devendo uma visita aí. Valderico Júnior disse, olha, vou levar o Tropa de Elite para gravar uma entrevista, né? A gente quer o Augusto Castro ao vivo aqui com a gente. Tem uma sabatina para a gente fazer com o Augusto Castro. Neiva, um abraço para você, viu?
Neiva!
7:18 na Bahia. 7:18. Olha, sobre a questão da saída do 5º Grupamento de Bombeiro Militar na cidade de Leão, expectativa grande, já chegou, né, ao conhecimento da alta cúpula essa notícia que os ireenses não sabiam, não tinha. Inclusive, bombeiros da cidade de Ilhéus que foram pegos de surpresa com essa notícia, gente. Mas parece que forças políticas já estão intervindo lá e o nosso grito vai longe. O grito do programa Tropa de Elite, o grito de socorro, não deixem Ilhéus perder o 5º Grupamento. A Scarpita vai se construir uma base do Graeva, Ilhéus vai ser uma base regional. Não, que se faça. Que se faça uma base regional, mas que a gente não perca o nosso 5º Grupamento de Bombeiro Militar. São servidores que serão remanejados para o Corpo de Bombeiros de Valença. São servidores que vão para o Corpo de Bombeiros de Itabuna, o 4º grupamento, Ilhéus é o 5º. Imagina só, seu repórter.
Já chega de tantas e tantas perdas.
Perde muito, Ilhéus, perde muito. E a gente precisa parar de perder, a gente tem que ganhar. Sobre essa questão de atrair empresas, eu vi aqui no nosso WhatsApp, Scarpita, a prefeitura também tem que fazer o seguinte, seu repórter. Tem empresários que estão há anos na cidade de Ilhéus, que pagam seus impostos altos, e que não recebem incentivos, não. A prefeitura, atenção, vereadores, criem um projeto de incentivo para os empresários que já estão na ativa, muito, porque você vem, vamos trazer, inclusive o negócio aí do supermercado novo aí que chegou, que está botando preço na prateleira, e aí chega no caixa, passa, foi uma falha, foi um bug que aconteceu. A gente tem que ficar atento a isso, atenção, PROCON, defesa do consumidor. Aí a prefeitura dá um incentivo gigantesco e as grandes empresas que já estão na cidade, seu repórter, que não recebem incentivo nenhum, que geram emprego, que esse dinheiro fique em Ilhéus. Eu não sou contra novas empresas chegarem, não, mas a gente precisa valorizar primeiro os ilhéenses. É a mesma coisa sobre essa questão da parceria com o mineiro que já ganhou a sua segunda praça, a praça ao lado, em frente ao Colégio Perpétua Marques.
O cara tem um padrinho forte,
Scarpita. Eu quero saber quem é esse padrinho desse mineiro, seu repórter. Tá indo queijo de Minas? Tá chegando queijinho de Minas na casa de alguém? Ilhéus não tem empresários interessados em explorar, adotar uma praça? Não tem? Porque adotou uma praça e construiu um empreendimento. Tá lá o empreendimento. Eu espero que a próxima Câmara, que será eleita ano que vem, possa vir com vereadores comprometidos com a cidade e não com interesses pessoais. A próxima Câmara de Ilhéus tem que vir com vereadores comprometidos com a cidade de Ilhéus, um projeto para a cidade. Vereadores e vereadoras, somar os que lutam ainda, né? Tem muitos vereadores que têm serviço prestado, mas tem uns aí que, fale-me Deus, Nossa Senhora, gente, não contribui em nada com a cidade. É só passar o cartão. Quanto custa cada vereador? Eu vou levantar isso no portal da transparência, trazer aqui para os nossos ouvintes. Quanto custa cada vereador em Ilhéus? Englobando tudo. Vereador tem o subsídio. Tem que falar. O vereador, ele tem o subsídio dele. Ele tem os cargos de diretoria, serviço no gabinete dele. E aí ele ainda tem uma verba de assessoria parlamentar, seu repórter. Ainda tem os tickets, muitos tickets que são rachados, muitos tickets que não chegam nas mãos dos servidores. E se eu estou falando isso aqui é porque eu posso provar. Tem servidor em Ilhéus que nunca viu a cor do seu ticket de alimentação. Atenção, Ministério Público!
O Ministério Público é público, agora tem que ser provocado, seu Scarpita.
E essa semana a gente vai fazer uma visita ao MP sobre essa questão do projeto das praças. Perguntar se o MP está acompanhando. Eu me lembro da Socorro Mendonça, quando esteve conosco aqui do Instituto Nosso Ilhéus, também preocupada com essa questão desse projeto esse direcionamento da praça, porque somente um grupo está sendo beneficiado? Por quê? É a pergunta que não quer calar. São 7 horas 22 minutos na Bahia, 7h22. Venha com a notícia, porque já já tem mais áudios aqui no nosso WhatsApp e já já também mais um giro regional com o nosso querido Manuel Messias.
Olha, mais detalhes do feminicídio de Jade Ohana Gomes Café, ocorrido no Alto do Coqueiro, noite do último domingo, bairro do Malhado. E a informação que chega da polícia é que o elemento de 19 anos, que foi preso em flagrante, José Guilherme Dantas de Jesus, ele faz parte de uma facção criminosa denominada de Tudo 3. Olha, a guarnição Selva da Companhia 68, composta pelo cabo PM Antônio Carlos Sardinha Barreto, os soldados PM Ian Macedo Viroli e Gustavo Brito Santos Silva, agiu rápido, prendeu em flagrante, repito, José Guilherme Dantas de Jesus, ele tem 19 anos, autor do feminicídio. A vítima, Jade Ohana Gomes Café, ela tinha 27 anos e esse fato ocorreu na Velosa do Meio, Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, com o apoio da SICOM. A SICOM é a central de polícia que fica em Itabuna, 190 da Polícia Militar, que cai em Itabuna. Os PMs conseguiram prender o indivíduo que estava na Avenida Litorânea Norte, no bairro do Malhado, nas imediações das barracas de fogos ali em frente ao Hotel Barra Vento, em companhia de outro comparsa identificado por Júlio César Santos das Neves, de 23 anos, e durante a abordagem, os policiais encontraram em posse dos dois elementos um aparelho celular, ou seja, trouxa de crack e maconha. Porém, a arma não foi encontrada, apesar dos esforços da guarnição da PM. E durante o auto de prisão em flagrante, que foi lavrado pela delegada doutora Andréa Tamboni Menezes, foi verificada a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do José Guilherme. José Guilherme, esse mandado de prisão em aberto expedido pela vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, pela prática de um homicídio. Ele já tinha matado uma pessoa, homicídio qualificado, que ocorreu na tarde do dia 15 do mês de dezembro do ano passado, em plena Avenida Soares Lopes, tendo como vítima um homem de iniciais GAS, que ele trabalhava como guardador de carros, franelinha, ali nas imediações da Praça Dom Eduardo, Praça da Catedral de São Sebastião. O autor, José Guilherme, do feminicídio, ele foi recambiado para o Conjunto Penal de Itabuna na manhã de ontem, onde fica preso à disposição da Justiça. São 7 horas 25 minutos. Na cidade mais linda do interior da Bahia.
Interior, Ilhéus.
A linda princesa do sul. Cantado, orgulho, cantado, né? Pelo saudoso cantor Reizinho.
Agora, um fato curioso ainda, para a gente voltar um pouquinho só na questão da política, seu repórter, é que Ilhéus tem um membro no Conselho Político da República Federativa do Brasil, o vice-prefeito Bebeto Galvão, viu, seu repórter? A gente falava aí do Geraldo Simões, do empresário Nilton Cruz. O Bebeto Galvão tem prestígio, muito prestígio aí, e faz parte desse Conselho Político da República. É, rapaz. E também ontem.
Importante, tava, né?
Importante, importante. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, Tamires do Malhado tá dando um bom dia pra gente, tá no Cinditax, tá pedindo alusão pro Lucas, Mara, Cachorro Piche, taxista do Big Meira, todos aí, todas as praças ouvindo o nosso programa. Dona Raimunda lá no São José, um abraço. Dilma Rocha, Sônia lá do Alto do Coqueiro, um abraço, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Scarpita e Mário Santos, que Deus abençoe todos nós, ótimo dia, viu? Tô ligado na Gabi Ariel, da região do Santo Antônio, acordou tarde hoje, hein? A Meire aqui do Banco da Vitória, muito lindo aí o depoimento da Sandra, eu estava lá e me emocionei muito, a Sandra Argolo, viu? Esse é o programa do povo e fala do povo, viu? Olha, bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos Escarpita, nós moradores aqui da Vila Olímpio, precisamos que o carro do lixo apareça, tem mais de um mês, atenção, FG. Olha, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar, mas eu gostaria que vocês anunciassem aí. É, a casa, o que é que aconteceu, abandonou, aí já é um problema aqui pessoal, que o pessoal quer que a gente bote no ar aqui, seu repórter, fica difícil, né? Diz que um cara abandonou aí a família com dois filhos, aí tem que procurar a Defensoria Pública, atenção, atenção aí, o ouvinte que pediu aqui para não se identificar, procura a Defensoria Pública ali em frente ao Exército, né, 18ª CSM. Não tem erro não, né, seu repórter?
Ao lado da DPA, Delegacia de Proteção Ambiental.
É um problema aqui pessoal que a gente não pode colocar aqui no ar, é até antiético. E a gente está fazendo esse papel agora aqui, te auxiliando. Procura a Defensoria Pública, conta tudo direitinho, que o pessoal está lá para resolver isso. Olha, terça-feira, que o nosso dia seja repleto de coisas boas e que Deus nos abençoe e nos proteja. Bom dia, ótima terça-feira. Mirene Matos, a pretinha do poder da Avenida Esperança, Avenida Princesa Isabel. Rapaz, Kleber do São Domingos, um abraço. O vaqueiro lá do São José, Fazenda São José, segura, peão. Olha, bom dia, tropa de elite. Tem um chefe da Joanes, né, que tá sendo racista. Aí tem que também procurar a delegacia, gravar ele cometendo o ato de racismo, porque é inaceitável. A gente tá acompanhando o caso de um professor no camarote lá em Piauí. Eu não quero acreditar que tá tendo racismo dentro da Joanes. Imagina só, olha, bom dia, gostaria de fazer uma denúncia, Avenida Canavieiras, tem uma placa de outdoor que está em risco, está em tempo de cair na cabeça das crianças e pessoas que passam no local, atenção, atenção aí pessoal da prefeitura, dá uma olhadinha aí, viu, Avenida Canavieiras, uma placa de outdoor, nosso ouvinte, é interessante mandar a foto dessa placa, viu. É, tem mais aqui, tem áudio, seu repórter. Vamos aos áudios dessa segunda rodadinha aqui com os áudios do povão no Tropa de Elite. Já já, Manoel Messias falando no programa do povo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santo. Quero mandar aquele alôzão pra vocês, todo mundo, que os pessoal me cobra muito, viu? É Cida aqui do Boteco.
Valeu,
Boteco
da Cida, só dá aí. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia.
É, eu perdi um documento numa lotação vindo do Costa do Cacau, dia de domingo. O porta-moeda com todo o documento dentro, cartão de vacina, cartão de crédito. É, eu queria pedir o favor de vocês anunciar aí para mim, para eles entregarem ou na Gabriela, ou então aqui na supermercado do Neném, ou então casa de ração do Neném.
Tem que dar o nome.
No nosso Costa. Tá bom?
Faltou o nome.
Dia. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua participação. Faltou o nome, né, seu repórter? Para a gente poder ajudar.
Nome,
o seu nome.
Não tem condições de ajudar.
É, seu nome.
Olha, Escarpita, documento entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo vereador Augustão, que é também do PT, é do Partido dos Trabalhadores. E a informação chega que o documento também do Aeroporto Internacional foi entregue pelo prefeito de Itacaré e também pelo consultor portuário Libério Menezes. O Liberinho também entregou. Documento fala sobre o Porto de Ilhéus, onde será realizada uma audiência pública para este debate com representantes do governo federal e governo do estado no final do mês de agosto na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, direto de Itabuna. Bom dia, bom dia. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigão Gauchão. Vamos trazer as notícias de nossa cidade. Católicos de todas as partes do sul da Bahia acolhe nesta terça-feira hoje os restos mortais do bispo emérito da diocese de Itabuna, Dom Ceslau Stanula, que serão enterrados na capela da Catedral de São José aqui em nossa cidade. De acordo com a programação divulgada pela paróquia Catedral de São José, a urna funerária que vai conduzir os restos mortais do falecido bispo chegará às 9 horas desta manhã aqui em Itabuna, nas imediações do viaduto Paulo Souto, na rodovia BR-101, imediações do bairro Lomanto. São esperados milhares de fiéis das 34 paróquias da diocese, incluindo as 19 cidades que integram a Catedral de São José. Meus amigos, no setor policial, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia sob efeito de álcool. A ação aconteceu no quilômetro 507 da BR-101 aqui em nossa cidade. A equipe da PRF avistou uma moto Honda CG-150 de cor preta, que era conduzida de forma arriscada à segurança dos usuários da rodovia. Ao dar ordem de parada ao condutor, o mesmo acelerou o veículo em direção aos policiais. Segundo informações, imediatamente foi iniciado o acompanhamento tático, sendo possível abordar a motocicleta momento depois. Durante a abordagem, a equipe realizou o teste do bafômetro, que indicou o teor de 0,49 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do regulamentar. Diante do fato, o condutor da moto foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui em nossa cidade para adoção das medidas cabíveis. Pai e filho ficam feridos após colisão de carro contra a parede. O motorista, em alta velocidade, perdeu o controle da direção do veículo e bateu contra uma parede de um estabelecimento comercial no bairro Pedro Jerônimo, aqui em Itabuna, próxima à praça do módulo policial. Segundo as informações, o homem de prenome Marcos aparentava estar embriagado. O motorista, que estava com um filho de aproximadamente 13 anos de idade dentro do carro, é morador do bairro Maria Pinheiro. Marcos e o filho receberam os primeiros atendimentos médicos do SAMU no local e, em seguida, eles foram encaminhados para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Falamos em nome de Naro Plásticos, que está com grandes promoções aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 46 minutos, chegando na reta final do Tropa de Elite, dizendo que a Polícia Militar, a Guarnição Salobrinho, realizando abordagens de rotina, logrou êxito na apreensão de drogas e 15 buchas de maconha foram apreendidas dentro de um vaso plástico com um indivíduo conhecido como Rai. É, além da droga apreendida, a polícia também apreendeu R$19. Na delegacia de polícia, 7ª coordenadoria, o delegado de plantão adotou as medidas cabíveis. Olha, na cidade de Ubatã, vítima, homem agredido com paulada na cabeça após uma discussão, foi levado para o hospital César Monteiro Pirajá, identificado pelo prenome de Zezinho. Zezinho foi atingido por uma paulada na cabeça e na rua da Várzea, em Ubatã. A agressão ocorreu após essa discussão entre o agressor e a vítima. E ele foi socorrido pelo SAMU, levado para o hospital, e não há informações sobre o estado de saúde de Zezinho. A PM foi chamada lá em Ubatã, cidade do ex-deputado Edson Neves. Suspeito não foi localizado, seu Escapita.
Ai, bateu saudades agora, viu?
Edson Neves.
É, rapaz, vamos nessa. Olha, Procon, precisa ficar atento, viu, seu repórter? Eu não sei nem quem está à frente do Procon aqui em Ilhéus. Vamos seguindo com a metralhadora da informação, as últimas emoções. Olha, campus do Instituto Federal Baiano de Uruçuca completa 100 anos de história, porque teve o... Já foi... Eu não entendi muito essa... O campus do Instituto completou no sábado 100 anos de história. A história da unidade começou no dia 1º de julho de 1923, com a criação da Estação Experimental Central de Água Preta, uma estação de pesquisa de cacau pioneira do mundo. A instituição de formação profissional e tecnológica passou por várias transformações ao longo dos anos. Para contar a história do IFE Baiano de Uruçuca, é preciso voltar a 1918, 5 anos antes da criação da Estação Experimental, quando pesquisadores europeus aportaram no município do sul da Bahia com a Comissão Torrent, coordenada aí pelo padre Camilo Torrent, naturalista e pesquisador francês. A comissão tinha a missão de estudar as principais doenças que causavam grandes perdas na produção do cacau. Aí, em 1923, a Estação Experimental de Água Preta foi instalada por iniciativa do Ministério da Agricultura. Também foi criada a Escola de Formação de Capatazes, o embrião para as ações de pesquisa e da captação de mão de obra, que daria as bases científicas para recuperar a cultura cacaueira. Aí depois, seu Mário Santos, o IFE Baiano, né, no período de 1900, até um programa aí de pesquisa, passou também como IMARC, né, isso, transferência para a CEPLAC. Aí, em 1957, foi criada a CEPLAC, posteriormente criou o Centro de Pesquisa do Cacau, CEPEC, adquirindo essa área aí na Ilhéus e Itabuna, né? Começou a funcionar no final de 1963. Que história bonita aqui, né?
A IMARC,
justamente em 1965, essa estação experimental que hoje funciona no IFE Baiano, ela foi transferida, né, para a CEPLAC, e no dia 9 de maio de 1965 foi instalada a Escola Média de Agricultura Regional da CEPLAC, que depois se tornou a Escola Média de Agropecuária Regional da CEPLAC, a IMARC.
Essa IMARC que formou muita gente capacitada que moram em Ilhéus, em Itabuna, na região sul do estado. A IMARC deixou e deixa saudades, a exemplo do formando, o empresário Jorge Brito, o Aelso Ramos Fonseca da Ramos, locadora de veículos.
Doutor Joabes também foi.
Doutor Joabes Ribeiro, muito bem lembrado, também formado pela IMARC.
Que legal. Vamos usar a última passadinha.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Tem áudios aqui chegando. Seu Dico, morador do Banco da Vitória, ex-administrador. Bom dia, bom dia.
Capita e Marinho Santo, bom dia. O povo aqui da rua da Alto Bela Vista tá perguntando se o secretário não vai reformar a ladeira que ele prometeu.
Secretário Átila, ladeira, secretário! Tem mais áudios aqui chegando.
Alô, amigos da Rádio Gabriela FM. Aqui é o pastor Marcelo Mascarenhas, de Itacaré. Estamos aqui no programa Tropa de Elite, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E eu quero aproveitar e convidar a todos para estar presente no dia 8 de julho, onde teremos a nossa Marcha para Jesus, com a presença da cantora Shirley Cavalhais, cantor Nengo Vieira, bandas locais e cantores da nossa região. E é claro que todos os ouvintes deste programa, da Rádio Gabriela FM, estão convidados para estar,
pastor,
conosco a partir das 17 horas.
Grande abraço, pastor. Um abraço, Itacaré.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Scarpinta.
Bom dia.
Aqui é Pedro Bastos falando. É, realmente, a voz de vocês vai bem longe mesmo, né? E tudo que vocês pedem é atendido. Só que a gente falta esse atendimento sobre os clandestinos no aeroporto, porque a todo instante eles estão ameaçando as pessoas, os clientes não, os taxistas. é a todo instante e eu não vou me calar.
Que situação, hein? Pedro, um abraço para você, viu? Um abraço, Marco Aurélio, homem da plataforma 360, né? A plataforma é a febre do momento e faz você bombar com os vídeos nas redes sociais, viu? Atendemos casamentos, formaturas, confraternizações, eventos de moda em geral. O Instagram é o @ideos360, o WhatsApp é o 988351590. Marco Aurélio, um abraço para você. Amanhã tem Moacir Lente Júnior. E na quinta-feira o nosso convidado é ele, vereador Augustão. Olha, tropa de elite, nós moradores Vila Olímpio. Vila Olímpio, já passei aqui. Bom dia, tropa de elite, não quero me identificar. Aqui em Sapucaí estamos sem transporte novamente. Te pedimos ajuda aí de vocês, hein? Jorge Oliveira lá do São José. É, rapaz, um abraço. Vocês, como sempre, falando a língua do povo. Tem fotos aqui, sou agricultor do Rio do Braço. Bom dia, amigos do Tropa de Elite. Estou enviando essas fotos aqui do Rio do Braço. Até hoje ainda estamos nessa mesma situação. Nós, agricultores, estamos pedindo socorro. Não sabemos mais a quem recorrer. Negócio de uma manilha, a ponte, gente. Atenção, secretário, Hermano Fani. Já que o Colo-Colo não conseguiu decolar, o Hermano aí, deixar o espaço aberto aqui, secretário. Estou vendo as fotos, inaceitável. As manilhas soltas aqui, a ponte de madeira quebrou. Como é que fica? Vai deixar a turma ilhada, secretário? A turma fica ilhada, seu repórter? Não dá para aceitar isso, seu repórter. Rio do Braço, cenário da novela Renascer. Vai ter o remake da novela aí, rapaz. Que coisa. Vamos trazer o Paulo José para fechar o Tropa de Elite de hoje. Nosso correspondente Paulo. Paulo vem chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Alegria e satisfação em estar nesse programa líder em audiência. Bom dia, Scarpita, Mário Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM em Ilhéus e a você do blog Paulo José. Olha só, um acidente que ocorreu na estrada vicinal, na localidade de Lagoa Grande, no interior do município de Prado, resultou na morte de Evaldo dos Santos, de 32 anos. Estava conduzindo uma motocicleta pela via quando perdeu o controle da direção e caiu em um buraco, vindo a falecer no local. A Polícia Militar do 88 CPM, que é a companhia daquela região, atendeu a ocorrência e permaneceu no local até a chegada da Polícia Técnica da cidade de Itamaraju. O delegado Ricardo Amaral autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi levado para o IML, que é o Instituto Médico Legal. Após os procedimentos de praxe, o corpo será liberado aos familiares para velório e sepultamento. Olha, um fato horroroso que choca todos nós, aconteceu lá em Vitória da Conquista e temos inclusive pessoas aqui da região, aqui de Camacã, que disseram conhecer inclusive parte da família da Alícia Neres da Silva, de apenas 9 anos de idade, que desapareceu no povoado de Choça, lá em Conquista, sendo seu corpo encontrado por familiares no dia seguinte, ontem, segunda-feira. O corpo estava ocultado no matagal e a cerca de 300 metros da casa, onde foi constatado pelo DPT que ela foi estuprada e brutalmente assassinada. A Polícia Civil imediatamente iniciou as investigações e, após cerca de 50 horas de diligências contínuas, identificou e apreendeu o responsável pelos atos infracionais que vitimaram a criança Alícia. Isso mesmo, a polícia apreendeu um elemento por praticar atos infracionais. Tudo isso para dizer de que trata-se de uma pessoa de 17 anos considerada menor e que, por isso, não terá os rigores da lei. Trata-se de EAS, 17 anos, o qual confessou os seus atos e levou os investigadores ao local onde foram escondidas a pedra e o pedaço de pau utilizados para ceifar a vida da pequena Alícia, criança que sofreu aí essa barbaridade. O adolescente infrator foi apreendido e encaminhado ao CAES, ao CASE, Comunidade de Atendimento Socioeducativo, lá de Conquista. Em princípio, não há indícios de que apontem a participação de outro ou de outros indivíduos no assassinato desta criança. Que Deus possa confortar os familiares, os amigos, possa receber a alma desta criança no reino eterno e que este pombo sujo, esta semente do mal, que por ter 17 anos, apenas será apreendido e responderá por atos infracionais. Afinal, estamos num país onde as pessoas com 16 anos, elas podem votar e escolher, por exemplo, o presidente da República. Mas em crimes como estes bárbaros chocantes são apreendidos e respondem por atos infracionais. Até quando, Brasil? Um abraço.
Valeu, Paulo José, grande abraço. Por aqui a gente finaliza mais um Tropa de Elite e amanhã a gente se encontra, né, seu repórter? Acabou.
Acabou, tempo estourou, um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim
Renatinho, bad boy na Supermanhã da Gavi. A gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados, Meira Banco, Bom Sucesso, 9 Mistura. É, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Alegria sempre. Daqui a pouquinho um podcast liberado, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.